Mas isso é óbvio. Então, se a taxa reduz-se, não pode ser incorporada pelas seguradoras sem ser repercutida no preço para os consumidores. Isto parece-me evidente para também permitir que, de facto, esta medida, a ser aprovada, e esperemos que seja até sexta-feira o PS ainda pode refletir no assunto, possa então se repercutir efetivamente numa redução, que é a preço, que, numa redução do preço que é pago por todos os tomadores de seguro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluímos o nosso ponto 3 da ordem do dia. Passamos ao ponto 4, petição número 56/15, sobre a criação do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual. E aproveito para saudar os peticionários que nos acompanham hoje neste debate, designadamente a Sra. Presidente da Direção da Humanitas, Helena Manuel Mamedo Albuquerque, e mais pessoas também relacionadas com esta associação. Para apresentar os projetos de lei número 713 da Iniciativa Liberal e 634, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro. Faz favor. Como a Sra. Deputada não está, vamos passar para a apresentação do projeto de lei número 752 do Chega. Para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Peçanha. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Todos os anos, todos os dias, somos confrontados com notícias de antigos combatentes deficientes das Forças Armadas que sofrem o drama de situações de atraso nas entregas de próteses, ortóteses, cadeiras de rodas e outro material ortopédico essenciais para a sua mobilidade e que colocam em causa a sua saúde, qualidade de vida, autonomia e independência, mas que também geram situações graves de precariedade, isolamento e exclusão social. De acordo com a Associação dos Deficientes das Forças Armadas, existem antigos combatentes completamente dependentes de próteses e cadeiras de rodas que ficam mais de um ano à espera de que estas lhes sejam entregues. Outros são obrigados a aguardar 6, 8 ou até 9 meses até antes de serem finalmente contemplados. Esta situação de desprezo por quem combateu sob a bandeira de Portugal é completamente inaceitável e tem de ser resolvida de forma definitiva. Na atualidade, e segundo o testemunho de muitos antigos combatentes, o Laboratório Nacional do Medicamento, entidade militar que garante a logística do dispositivo médico na área operacional ou conjunto das Forças Armadas e que gera a aquisição de próteses e outros dispositivos médicos para os deficientes dos ramos militares, não define prazos de entrega na altura do seu pedido, ficando assim estes homens remetidos à cama ou à cadeira de rodas por tempo indeterminado numa espécie de prisão domiciliária. Estas situações são absolutamente inaceitáveis. Estes antigos combatentes, que um dia foram chamados a defender e a sacrificar-se por Portugal, merecem ter uma vida sem as dificuldades de uma espera inadmissível que os limita em todos os aspectos da sua vida pessoal. Pelo exposto, o Chega apresenta esta iniciativa que propõe introduzir um texto da lei a referência específica aos dispositivos médicos para os antigos combatentes das Forças Armadas, assim como a obrigação legal de que estes meios sejam efetivamente disponibilizados em tempo útil. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar os projetos de lei 713 e 634 da Iniciativa Liberal, tem a palavra ao Sr. Deputado Carla Castro. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Saúdo também a Humanitas, subscritora da petição hoje apresentada, e reiterar o importante trabalho que têm feito. Para a Iniciativa Liberal, o simbolismo do Dia da Pessoa com Deficiência Intelectual é obviamente um passo importante para sensibilizar e consciencializar. Infelizmente ainda temos um longo caminho a percorrer para termos uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Precisamos de nos colocar na pele do outro, precisamos nos perguntar se fôssemos nós, se fôssemos alguém de quem gostamos. E sobre a petição nós consideramos pertinente e vamos votar a favor de todas as iniciativas que estão. A Iniciativa Liberal, como contributo para melhorias objetivas para as vidas de pessoas com deficiência, apresenta dois projetos hoje aqui em debate. A primeira, uma melhoria significativa do atual sistema de atribuição de produtos de apoio, sistema importante e que peço francamente a maior sensibilidade ao tema, que baixemos para a especialidade, que se analise a informação que colocámos no projeto para fundamentar e que não larguemos este tema antes de solucionar. E também temos falado no tema da educação inclusiva, trazemos hoje aqui a formação nesta área. Então, começando pelo sistema de atribuição de produtos de apoio, para que se perceba, é uma medida de comparticipação a 100%, equipamentos indispensáveis à prevenção, compensação, à neutralização de desvantagens sentidas com pessoas com deficiência, porém, quem precisa deste apoio está a ser defraudado. Porquê? Ele deve ser atribuído sob a forma de financiamento, mas pelos prazos e atrasos, o que acontece é que as pessoas, na prática, já só usufruem em termos de reembolso ou nem sequer chegam a ter acesso, porque nem sequer têm dinheiro para os poder adquirir de primeira instância. Eu passo a explicar. A verba que permite a atribuição destes apoios tem de ser fixada por lei até dia 31 de março de cada ano, por despacho conjunto dos membros do Governo, responsáveis em Finanças, Segurança Social, Saúde e Educação. Porém, a prática todos os anos é que o despacho conjunto só é efetivado no final de cada ano, retroativamente a 1 de janeiro. Basta vermos os despachos dos últimos anos e reparem, 2019, 26 de novembro, 2020, 9 de novembro, 2021, 5 de novembro, 2022, 29 de novembro. Esta má prática viola claramente o princípio da não discriminação e tem efeitos nefastos. Penalizam as pessoas com deficiência, com consequências lesivas, obviamente, para a saúde, bem-estar e inclusão. Por isso, a Iniciativa Liberal apresenta esta proposta, que visa mais do que o cumprimento do prazo, que seja definido mais cedo, porque a verdade é que mesmo esperar até 31 de março pode significar que nesses 3 meses as pessoas não tenham acesso a esses produtos, ou porque não têm dinheiro para antecipar, e muitos destes produtos são manifestamente dispendiosos, e diga-se que no próprio Guia da Segurança Social diz que o reembolso deve ser a exceção e não a regra. Nós podemos fazer, efetivamente, uma grande diferença na vida das pessoas. O segundo projeto diz respeito à formação. A formação é crucial para a inclusão e educação de pessoas com deficiência ou com necessidades específicas de aprendizagem. Isto não só é algo que deve ser muito óbvio e que resulta da lei, que expressa que as escolas e os docentes adaptem as condições de aprendizagem para um maior grau de inclusão, mas a prática demonstra que há melhorias a fazer. Um recente relatório da OCDE identificou a formação como uma das áreas a melhorar no sistema educativo português, recomendando a introdução de um programa de aprendizagem profissional, inclusivamente focado na promoção de práticas de inclusão em sala de aula. Então nós relembremos que muitos dos docentes nunca tiveram nas suas formações de base esta componente, que a sociedade e o grau de exigência mudaram e que a formação contínua é essencial para ou para a introdução ou aperfeiçoamento. Relembremos, muitas crianças com quadros clínicos específicos integrados no ensino regular necessitam de um apoio especializado e a deficiência e a multideficiência são temas complexos e alvo de especialização. Mas uma sociedade e escola inclusiva passa também pela que a comunidade como um todo possa lidar com estas situações. Terminando, em relação a este projeto, defendemos concretamente que se dê orientações para que os planos de estudo nas licenciaturas de educação básica integrem unidades curriculares de educação especial e de inclusão, que os mestrados que incluam a habilitação profissional para a docência integrem uma unidade curricular nestes temas e que se promova a efetiva administração de formação contínua para necessidades educativas especiais. Termino apenas a dizer que esta semana podemos, para além da criação de um dia, fazer uma efetiva diferença. Contamos convosco.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de lei número 754 do Bloco de Esquerda, tem a palavra ao Sr. Deputado Isabel Pires. Faz favor, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, Srs. E Sras. Deputadas, em primeiro lugar, o Bloco de Esquerda quer saudar as mais de 10 mil peticionários que hoje nos proporcionam o debate de uma série de iniciativas que são relevantes no que toca ao dia-a-dia das pessoas com deficiência, nomeadamente as pessoas com deficiência intelectual. E se é importante, simbolicamente, acompanhamos assinalar o dia da pessoa com deficiência intelectual, também achamos que é importante ir mais além e propor medidas concretas para o dia-a-dia de todas estas pessoas. E nesse sentido, optamos por acompanhar este debate com uma medida que nos parece justa e, aliás, não é a primeira vez que nos ouvem falar dela. Na verdade, com a ratificação por parte de Portugal da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, há mais de 10 anos, é importante que a mesma seja cumprida na totalidade. E um dos pontos por concretizar em pleno desta Convenção tem a ver com o acesso igual das pessoas com deficiência a benefícios e programas de aposentação, acesso esse que é detalhado na linha E do número 2 do artigo 28 do articulado da Convenção. E, na verdade, vários estudos que temos vindo todos e todas a ter conhecimento demonstram que as pessoas com deficiência têm uma esperança de vida inferior à restante população, bem como a qualidade de vida também tende a deteriorar-se. E, portanto, isto aponta para a necessidade de tratar de forma diferenciada esta franja da população, por forma a assegurar a igualdade de oportunidades, a igualdade de tratamento, também no que se refere ao número de anos expectável para gozo da reforma. E depois das alterações que foram feitas em 2022, na verdade, ainda há muitas expectativas das pessoas com deficiência, das associações, dos movimentos que as representam, na implementação de um regime de antecipação da idade pessoal da reforma, que além de utilizar um critério distinto do que normalmente se usa, esteve durante muitos meses com atraso. E assim propomos que qualquer pessoa com incapacidade igual ou superior a 60% à idade legal geral seja retirado um ano por cada 2 anos de trabalho com 60% a 79% de incapacidade, um ano por cada ano de trabalho com 80% a 90% dessa incapacidade e um ano por cada 6 meses de trabalho com mais de 90% de incapacidade. É uma proposta aparentemente simples, mas que nos aproxima de regimes vigentes em outros ordenamentos jurídicos europeus e traz uma melhoria significativa para estas pessoas. Trata-se, na verdade, de incluir no nosso sistema de pensões uma consideração dos anos trabalhados com incapacidade, tendo em conta a diminuição de esperança média de vida referida nos vários estudos internacionais e recorrendo, no nosso caso, ao único critério orientador que prevalece no nosso ordenamento jurídico, atestado médico multiusos. E, por fim, é, de facto, uma proposta de elementar justiça que tenta aqui não penalizar tantos milhares de pessoas que hoje em dia ainda são muito penalizadas por vários fatores e um deles é o da pensão e queremos e acreditamos que está na hora de conseguirmos acabar com essa penalização.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de resolução número 529 do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Cristina Sousa. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidenta, Sras. E Srs. Deputados. Trazemos hoje à discussão nesta Câmara o projeto de resolução do Partido Socialista, que pretende consagrar o dia 10 de maio, precisamente o dia de hoje, como o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual. Esta iniciativa teve o seu ponto de partida numa petição que hoje é igualmente discutida nesta reunião plenária, subscrita por mais de 10.200 cidadãos, cujo primeiro subscritor é a Humanitas, que agora cumprimento nas pessoas que compõem a direção desta federação, que dá a voz à pessoa com deficiência intelectual e às suas famílias. E a quem agradeço a apresentação desta petição, que nos sensibilizou para aqueles que são as preocupações sentidas pela pessoa com deficiência intelectual. É fundamental garantir a inclusão efetiva de todas as pessoas com deficiência e incapacidade. No entanto, é também fundamental construir soluções adaptadas ao tipo de deficiência e incapacidade e, assim, encontrar respostas para todos, mas focadas em cada um, olhando as suas particularidades, respeitando a diversidade como parte da condição humana. E, efetivamente, esta diversidade é particularmente significativa no campo da deficiência intelectual. Na audição de peticionários da petição para a criação do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual, que decorreu no passado dia 12 de janeiro, salientou-se a falta de visibilidade das pessoas com deficiência intelectual em concreto, em detrimento de outros tipos de deficiência, de certa forma justificada por uma maior incapacidade de expressão que dificulta a representação na primeira pessoa. Para estes peticionários, as iniciativas no âmbito do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência nem sempre contemplam temas do interesse de quem vive com deficiência.